E aí, gente, beleza?
Opa, bora lá, vamos mais uma live dessa parceria entre a salinha Papo Reto e o canal Terra Negra. Estamos aí mais uma vez para falar sobre o quê?
Bolhas!
Opa, bolhas sociais. Mas antes de falar sobre bolhas sociais, vale lembrar algumas coisas de sempre. Primeiramente, temos sempre aí disponível para você alguns materiais que você pode baixar para acompanhar a nossa live junto com a gente. Incentivamos que você faça também suas perguntas, participe pelo bate-papo. Nós, na medida do possível, vamos fazer de tudo para que tenhamos uma live interativa e a sua participação é sempre muito legal. Também recomendamos, caso você tenha perdido as últimas lives, nós tivemos 4 lives bem legais, que você possa acompanhar. Elas estão disponíveis aí no próprio canal Terra Negra, não perca. E por fim, lembra sempre que temos aí um material, uma proposta de redação inédita para que você possa fazer e praticar tudo aquilo que nós vamos discutir hoje. E o tema de hoje não poderia ser mais legal. Estamos falando de bolhas sociais.
Uma bosta.
Foi mal, desculpa. E quando a gente fala em bolha social, o que é isso?
Cara, vem tanta coisa na cabeça, vem aquilo que a gente estava conversando antes de começar a live, de ter um mecanismo, por exemplo, de sair de algumas bolhas sociais do WhatsApp, por exemplo, alguns grupos malditos que nós somos obrigados a fazer parte. Aquele que criar um aplicativo que deixa o seu avatar lá no grupo da família e você sai e não sai sorrateiramente, você está no virtual do virtual do virtual, eu acho que seria bem interessante.
Eu acho que mereceria uma nova da paz, né? Pelo amor de Deus. Mas então, nós estamos falando de bolha social, quando a gente fala disso aí, nós estamos pensando em quê? Esses grupos, essas coisas que rolam, seria só digital? Como é que é isso?
Ó, a primeira coisa que tem que deixar claro, a gente vai falar daqui a pouco melhor sobre isso, bolha social não é uma coisa exclusiva da rede social, não é uma coisa exclusiva da internet. Claramente a internet potencializa alguns efeitos desse tipo de segmentação social, mas ocorre sim bolhas, tribos, bem antes da internet. Então, mais uma vez, uma ressalva que a gente já faz no início dessa live é o seguinte: pelo amor de Deus, a internet é um meio em que algumas estruturações da sociedade já recorrentes antes desse mecanismo difusor de informações existir, se manifestar. Então, presta atenção nisso. A rede social em si não é um problema e a bolha social não é algo exclusivo da internet, mas potencializou essa relação de grupos excludentes? Sim. Eu já coloco na mesa de cara para a gente pensar alguns tipos de bolha social, porque eu acho que assim a gente vai sensibilizar o nosso ouvido e a nossa mente para entender do que a gente está falando, que não é só de rede social. Por exemplo, André, que primeira bolha social o senhor acha relevante no cenário atual brasileiro, quiçá mundial, para se falar?
Moisés, olhando para sua cara, eu só consegui pensar em crossfiteiro.
Esse é meu nome direto, né? Jamais seria.
De maneira alguma.
Nada contra vocês, crossfiteiros de todo o Brasil.
Mas, por exemplo, quando a gente fala nesse grupo, acaba que formou uma espécie de um grupo identitário hoje, né?
Sim.
São pessoas que só falam sobre isso, né? Você senta, você conversa com essas pessoas, o assunto é o tal do crossfit, né? É toda hora isso. Mas não é só o crossfit também, a culpa não é do crossfit, a gente pode pegar outras bolhas. Futebol dá pra entrar nisso aí?
Claro, se a gente for pensar em algumas pessoas que só falam de Atlético, Cruzeiro, Flamengo, Corinthians, de novo, não é que as bolhas não se conectem, mas a gente está querendo dizer que essas bolhas, elas têm um ritual, um jeito de agir, uma fala, um discurso que segmenta o outro. Eu já cansei de falar com gente sobre futebol, mas aí na hora que você vai virar o assunto não tem nada. É aquilo, é Cruzeiro, é Galo e é isso aí. Perdão, Atlético Mineiro.
E além disso, né, você ainda vê que até mesmo dentro do próprio assunto, o tipo de fala é sempre o mesmo, o assunto
sim,
é mesmo, sempre o mesmo.
Mesma linguagem.
Você vê isso, por exemplo, nessa ideia, você vai conversar com alguém desses aficionados, né, por seu próprio time e tal. Se você tenta fazer uma conversa que saia um pouco daquilo que ele está habituado, das respostas que ele sempre dá, das perguntas que ele sempre faz, você tem uma dificuldade gigantesca para conseguir manter. As pessoas às vezes não têm a capacidade de fazer a conversa fora daquilo. Mas também não é só o futebol. Eu consigo pensar num outro grupo que está muito aí na moda, que são os adoradores do K-pop.
K-pop.
Né? Os adoradores do pop coreano, né? Inclusive que formam realmente uma comunidade grande, uma comunidade que tenha as suas próprias culturas, seus gostos, suas falas, o seu jeito de vestir, coisas que são compartilhadas.
Uhum.
E se a gente for lembrar também em coisas que já passaram ao longo de nossa vida, a gente também vai formando as nossas bolinhas. Por exemplo, é muito comum no período, principalmente da adolescência, no ensino médio, aquela época que você
estava lá... Né? Nossa, a gente vai passar, viu?
Acredite, vai dar tudo certo.
Vai dar certo.
Né? Pode ser.
Ou não, enfim, né?
Mas
pode
piorar. Mas vou ter fé. Mas se for pensar até mesmo na época lá do ensino médio, é muito comum você ter aquelas famosas panelinhas, né?
Sim.
Os grupos que se... Tudo isso vai fazendo com que formem essas bolhas. Mas por que bolhas? Qual é o lance legal de pensar em bolha? Quando você pensa em um determinado líquido, por exemplo, a bolha está lá no meio, né?
Sim.
Você vê um refrigerante, está lá a bolha lá no meio, bonitinho. Ela, ao mesmo tempo que está ali dentro, ela não é o líquido. Ela está lá, mas ela está meio que isolada também. É e não é ao mesmo tempo. Está dentro, mas está isolado. Nesse sentido, quando a gente forma esses amontoados, esses agrupamentos, a gente acaba também, de uma certa forma, se isolando. Dá para pensar nisso?
Sim, e o isolamento é a chave. Porque a gente vive numa sociedade, a gente convive, troca, mas já reparou, por exemplo, na seguinte imagem, um shopping center domingo. Você tem um bando de gente indo, às vezes, consumir alguma coisa, mas ninguém tem um diálogo, uma troca, uma convivência fora daquele seu pequeno grupo. E eu sempre uso essa imagem de pensar quando alguém senta, por exemplo, na sua mesa de alimentação, e aí você olha para o lado de uma mesa gigante e faz assim, você não gosta. Por que você não gosta? Porque você está ali com uma espécie de sociedade dos indivíduos, destituído da sua dimensão. Então, a sociedade ela tem vários elementos que vão segmentando, segregando, e eu já adianto para vocês, isso não é bom para o espaço público e para a convivência, porque nós temos que conviver. Melhor estar acompanhado do que estar só. Não, se bem que não.
Depende bastante. Agora, isso
é
interessante perceber que tem um negócio que é muito legal. Nossa fala aqui está cutucando algumas coisinhas que nós mencionamos em outras lives. Quem acompanha já tem algumas semanas vai perceber que essa sua fala lembra um pouco da discussão que a gente teve lá naquela live sobre liberdade de expressão.
Sim.
Foi uma live bem legal, diga-se de passagem. E também essa outra parte de pensar essa relação das pessoas e que a internet ela vai intensificar algo que já existia, nós falamos na semana passada, quando falamos da espetacularização da vida. Ou seja, dou mais uma vez essa dica e faço o convite. Assista aos outros vídeos também, eles estão disponíveis no canal. Isso vai incrementar muito na sua formação, no seu repertório.
Muito comentário sobre isso, uma coisa muito interessante que vocês têm que pensar é quando você tem um repertório de análise da sociedade, da economia, da sociologia, seja o que for, independe do tema. Então, isso é muito importante. Se você tiver claro na sua cabeça as ferramentas que você tem, porque a nossa ideia é fazer uma caixa de ferramentas para você. Você usa. Obviamente, você não vai colocar uma chave de fenda, sei lá, com um alicate. Você não vai fazer gambiarra no seu texto.
Exatamente.
Mas a ideia é que você tenha o máximo de opções para poder operar aí a sua escrita e tal. Mas, André,
diga.
Nós temos um momento sui generis para gastar o latim.
Temos coisinhas legais para falar, porque nesse universo dos grupos, certamente você que está aí nos assistindo já deve ter imaginado, quando fala dessas bolhas, de uma das coisas que acontece com muita frequência hoje, que é a tal de uma polarização.
Exato.
Hoje nós temos uma sociedade que quase a todo momento se separa entre nós e eles.
Sim. Né?
E isso está muito ligado até mesmo a coisas relacionadas ao pensamento político.
Sim.
Existem bolhas?
Política no sentido chulo do termo, tá, meus caras? É um sentido harentiano, que é um sentido de troca. Sim, se a gente for pensar em política partidária e no que se entende na prática no Brasil como política, nós vivemos sim um momento de polarização e de bolhas sociais na política, que inclusive se manifestam nas bolhas digitais, nas redes sociais. Pelo amor de Deus, devolva-me o meu Facebook de gatinhos e de memes que falam de qualquer coisa. Entra-se numa rede social como o Facebook, se vê apenas o quê? Se você é de um determinado grupo, política criticando o outro lado. Só isso.
Só um detalhe, você tá ficando velho, né? Porque o Facebook tá ultrapassando.
É, não, mas é porque por isso que eu uso essa rede social.
Entendi.
Instagram é coisa de gente novinha.
E para exemplificar essa parte da polarização, eu gostaria de dar um exemplo muito legal aqui da cidade de Belo Horizonte. É um exemplo bizarro, para ser bastante sincero. Bizarro. E eu vou pedir para o nosso querido Vitinho, nossa querida Simone, sempre bastante atenta, perspicaz, né, e eficiente, que, por favor, coloque para a gente a imagem de alguns bares aqui de Belo Horizonte. Eu escolhi dois, já estamos aí?
Já.
O primeiro deles, o bar Ursal.
Ursal Praia.
Exatamente essa coisa maravilhosa. Se você se lembra, o Ursal, ele surgiu naquele incrível momento. A gente, em 2018, pô, teve momentos sensacionais.
Tem um cara que eu gosto, é o Daciolo, velho.
E o Daciolo disse de uma ideia da formação de uma tal da Ursal, né, a União das Repúblicas da América Latina. Né, e isso surgiu já, gerou uma série de piadas, enfim. E aí, aqui em BH, criou-se um bar, o tal do Ursal, que você vê aí colocado, cujo logotipo tem um urso mesmo e uma estrela vermelha. Esse é um bar que se denomina um bar de esquerda. E aí, se você observa aqui do lado, nós temos aí algumas coisas sobre o cardápio. Eu gostaria de chamar a atenção a alguns itens desse cardápio que são particularmente interessantes. Nós temos aí, por exemplo, o faficheiro, o drink faficheiro. Para quem não é de Belo Horizonte, Fafiche é a Faculdade de Ciências Humanas, Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, onde se junta, por exemplo, uma cúpula que geralmente está ligada mais ao pensamento da esquerda. Também temos aí o drink Acabou a Mamata. Temos o drink Fidel e Che. E temos o drink Fora Temer.
Meio desatualizado, sim.
É, tá, já ficou bacana, sim. O lance, olha que coisa interessante, um bar que se denomina de esquerda e vende os drinks de um jeito que vai agradar um determinado público, você consegue imaginar direitinho quem tá nesse bar?
Isso é uma bolha social.
Totalmente. As pessoas que vão nesse bar vão lá, acham legal, acham divertido, tiram foto, pedem o drink, ficam satisfeitas com aquilo e alimentam uma espécie de uma bolha. Você imagina que alguma pessoa que eventualmente não esteja alinhada com o pensamento da esquerda frequenta esse bar? É bem provável que não. Então isso aqui é muito nítido. Agora, também temos um outro bar em Belo Horizonte, que eu vou pedir para que seja colocado aí.
As imagens.
Que é o bar O Destro. O Destro, cujo logotipo, como você pode verificar, ele tem uma seta apontada para a direita na construção aí da letra B. E da mesma forma que acontece, só que de uma maneira inversa, nós temos aqui que esse O Destro é um bar que se denomina um bar de direita. E quando nós vamos ver alguns itens do cardápio, tem alguns curiosos aqui. Por exemplo, a porção saudando a mandioca, né, fazendo referência ao discurso da Dilma.
É, né? Discurso.
Temos também a Lula tá presa. Falta só colocar o babaca aí no final, para completar o meme, né? E ainda temos o outro, que é o triplex, que é um que vem em três andares, uma coisa realmente espetacular.
E criativo.
E criativo. Só que aí a gente, percebam só, vamos ver a treta aqui. A gente tem um bar de esquerda, um bar de direita. E daí? O que que isso significa? O que que isso representa? Eu vou a esse bar, vou lá no da direita, vou lá no da esquerda, tiro foto, acho muito legal, hahaha, bacana, olha só, estou militando, porque eu vou no bar que tem um posicionamento político. Isso não é uma forma bizarra de bolha?
E uma forma bizarra de bolha que segmenta num nível, porque em tese, você está no bar tomando cerveja, tomando sua água, seja o que for, mas socializando. E aí é muito comum, a imagem que a gente tem no bar é de ter alguma discussão acalorada, geralmente, pela liberação edípica, se a gente for falar do id, do super-ego freudiano, que o álcool proporciona ao indivíduo.
Você está falando do cara bêbado.
Exato.
Resolvido, beleza.
Isso, okay. É o jeito de falar o cara. Chapou o melão e falou demais.
Meu trabalho aqui é traduzir um isso. Fala as coisas com a tradução.
Isso, mas pensando nessa ideia, nesse lugar que era para você trocar e até mesmo resolver alguns problemas que nós temos, o que está acontecendo? Você tem, neste exemplo, uma bolha social que se retroalimenta. E é uma coisa importante, pasme, vocês já sabem disso, mas essas bolhas, elas têm bolhas internas. Por exemplo, se você acha que a esquerda é homogênea e a direita é homogênea, você tem total chance de estar completamente equivocado.
Perfeitamente.
Por quê? Pensa, por exemplo, você tem dentro a esquerda, vou usar alguns estereótipos aqui, alguns arquétipos, primeiro porque são engraçados, segundo porque você vai reconhecer. Existe, por exemplo, a chamada esquerda cirandeira. Aprendi tem pouco tempo. O que seria esquerda cirandeira?
O nome é interessante, né? É muito ligada àquele tipo de movimento, vai fazer os protestos, vamos fazer algo sempre na parte das artes, dar uma manifestação mais lúdica e tudo mais. Atenção, que a gente não está falando pejorativa ou positivamente em relação a nenhum. Nós estamos mostrando que é um recorte, que é diferente, por exemplo, daquela outra que recebeu uma alcunha, e nós estamos usando aqui as alcunhas que são utilizadas. Muitas vezes elas são utilizadas com teor pejorativo, mas a gente vai falar de todas nesse sentido.
Sim, sim.
Como é um outro grupo também dentro do pensamento da esquerda, que é o grupo da esquerda caviar, que seria aquela mais elitizada, por exemplo, acadêmicos, as universidades. Mas antes só de falar uma coisinha, gostaria de comentar aqui para Isadora, que pediu para que falássemos sobre a questão indígena. Isadora, nós vamos abordar essa questão em uma live específica. Fica ligado aí que vai ter coisa sobre isso, vai ser bem massa, beleza? Mas só voltar para essa questão, aqui, um comentário ótimo do Vitor Marques aqui.
Álcool isento, pois está em ambos os lados.
O álcool está lá.
A questão é um indivíduo que é polarizado e potencializado pelo barra em ambos os lugares. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco.
Mas o lance que é interessante aqui, vamos lá, você pega, a gente falou aqui da cirandeira, falou aqui da caviar, você pode ter, por outro lado, também no pensamento da direita, fazer algumas divisões, né? Você pode pensar, por exemplo, no sujeito que se enquadra num pensamento, por exemplo, que chama de bolsominion, o apoiador irrestrito das medidas que o governo Bolsonaro adota.
Bolsonarista.
Bolsonarista, né? Você pode pensar também no grupo dentro da direita, os ANCAPs.
Os anarcocapitalistas, entendo. E eu já vi brigas épicas dentro do espectro da direita, entre anarcocapitalistas ou, por exemplo, pessoas que são voltadas para um conservadorismo mais cristão. Já vi, tem canais, inclusive, no YouTube que mostram esse tipo de treta, assim como já presenciei tretas imensas dentro da esquerda, daqueles que são favoráveis à prisão do Lula e aqueles que são contrários, por exemplo, à prisão do Lula. Então a gente está mostrando que dentro dessas grandes bolhas polarizadas existem pequenas bolhas e elas segmentam entre si. E isso é um ponto muito importante para a gente analisar a questão que está em jogo aqui. Então, pelo amor de Deus, não pense que a bolha é apenas da internet e nem que o Facebook é o grande propagador dessas bolhas, mas é óbvio. É óbvio.
Isso.
As redes sociais têm sim umas especificidades que são muito interessantes da gente pensar e têm sim efeito diretamente nessa polarização. Tanto que tem livros e alguns autores contemporâneos que já estão se debruçando sobre o fenômeno das redes sociais e da internet, como que sim, contribuiu para uma polarização política.
Perfeito. E para ilustrar essas duas questões, gostaria de colocar aí na tela, por favor, duas charges para a gente analisar. Lembrando que a análise de textos verbais e não verbais, esses textos também chamados de multissemióticos, é uma questão essencial, por exemplo, para os principais vestibulares. Para dar o exemplo claro do Enem, mas também temos isso na Unicamp, na FUVEST, nas principais provas aí do Brasil. Já temos claro aí na tela? A primeira charge, nós temos aí um tanto de gente em bolhas. Pessoas colocadas em bolhas. E nós percebemos aqui a ideia das bolhas digitais. Nessa charge, a gente percebe, por exemplo, que as pessoas estão utilizando mecanismos como celular, tablet, computador, e que entre as bolhas tem aqui, por exemplo, passarinho do Twitter, tem o joinha do Facebook, né? O que vai dar a ideia de que essas redes, elas potencializam isso. Agora, olha que legal, que tem que a sacada dessa charge. Essas pessoas estão sozinhas dentro das próprias bolhas. Embora todas estejam na mesma rede social, estão todas sozinhas ali dentro, sacou? Estão lá e estão separadas. E a outra charge que nós temos é uma charge, né, bem interessante, que vai mostrar justamente como que a questão da propagação de um próprio modo de pensamento idêntico, ele é muito intensificado nisso. Nessa charge nós temos aí duas personagens e uma está julgando, falando que algo é lixo, é lixo, é lixo, mas encontra uma que é boa, uma fake news que é boa. E a última fala é muito interessante ao se dizer: combina com a minha bolha ideológica, só pode ser verdade. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai na internet.
Bem, não vai embora que eu vou usar Hannah Arendt daqui a pouquinho para analisar essa situação específica dessa charge aí. Segura a paçoca aí, meu.
Isso é uma coisa até legal para aproveitar a dúvida também da Isadora, querendo saber do repertório que a gente vai trabalhar. É uma coisa que é sempre fundamental para fazer um bom texto é você ter uma organização de como é que o seu pensamento vai rolar. E aqui a gente sempre faz isso. Primeira coisa, com panoramas, com análises, sim, de modo que você tenha uma análise completa. Beleza?
Beleza.
Então, é nós. E aí eu vou fazer uma perguntinha para você, Moisés. Como é que essas bolhas são formadas?
Ó, dá pra gente pensar de uma série de autores, uma série de situações. Para lembrar as pessoas que estão acompanhando a live, porque eu quero dar moral para você que está sempre nos acompanhando, tipo a Natália Kurtz. O Flávio não veio hoje para fazer a piadinha, então eu tenho que fazer, viu, Natália? Daqui a pouco a gente responde a sua pergunta. O primeiro cara que eu quero falar de maneira muito sucinta, porque a gente já trabalhou na live passada, é o Bauman. Eu vi que a Natália, acho que a Natália falou do Pierre Lévy, vai falar de bolhas. Sim, ele é uma grande referência. O Castells, não sei se fala assim, ou Castells, que é o sujeito sociólogo espanhol lá, então provavelmente Castells, ele usa muito as ideias do Pierre Lévy como referência nas suas obras. É um referencial, sim, específico da bolha. Mas eu acho que a gente pode ir muito além, porque o nosso objetivo não é falar de bolha digital. A gente quer falar de bolha social, que engloba, inclusive, a bolha digital. Beleza? Bauman, gente, ele coloca uma situação que eu toquei na live passada, que é a questão da individualidade. Nós vivemos hoje uma ultra individualidade, em partes pela industrialização, que se intensificou do 19 para o 20 para o 21, para a transformação da sociedade numa sociedade de consumo, onde tudo é consumido, inclusive a gente, as nossas imagens, e pensando num problema que eu acho essencial, que tanto o Bauman, a Hannah Arendt, o Tocqueville, o próprio Weber, que eu vou usar nessa live de maneira bem sucinta, tocam, que é a questão das instituições se enfraquecerem. O Bauman fala que a partir da chamada modernidade líquida, você tem um esvaziamento do poder institucional. Quando eu falo instituição, pensa no próprio Estado, pensa numa escola, pensa numa igreja, pensa numa ONG, ou seja, grupos coletivos têm ficado fracos. E qual seria o grande lance? De forma assim, bem sucinta, você tem uma polarização no mundo. O capital, que é globalizado, o Castells chama de rede, e aí fala das corporações, por exemplo, que é globalizado, em tensão versus quem? As políticas regionais. Então, um político não tem condições hoje de bater o pé e falar assim, não vou participar desse jogo, não vou participar do mercado, porque você tem essa tensão, essa globalização do capital e essa rede, ela vai diretamente entrar contra o indivíduo e contra a política regional. E o que vai acontecer? Uma descrença nas instituições. Com essa descrença nas instituições, qual que é a saída? Você vai procurar um lugar no mundo que tenha a ver com a sua identidade. Por quê? Você está projetando o seu espaço privado para o espaço público. E aí é interessante essa dimensão porque a rede social, não somente ela serve como uma espécie de canal para essa projeção do seu espaço privado para o espaço público. Então, traduzindo em miúdos, em Bauman, você pode pensar que você tem uma ultra-individualização decorrente de processos industriais amplificadas pela industrialização que aconteceu principalmente no 20 e 21, e você vai ter uma ultra-individualização que leva esse indivíduo a abandonar as instituições e se voltar para quê? Para a sua individualidade. E aí, pensa em individualidade, pensa em rede social, pensa em você estar em lugares que tem pessoas sem socializar, porque você está sendo destituído dessa sua dimensão. Então, isso é um repertório bem legal, retomei o Bauman. A gente vai ver uns pontos diferentes quando a gente trabalhar com a Hannah Arendt, especialmente.
Beleza. E legal desse lance, até aproveitando a ideia do Bauman, é que pensar que esse sujeito que perdeu muito de uma identidade, ele acaba tentando encontrar maneiras de construir essa identidade. Afinal de contas, a gente precisa se ancorar em alguma coisa, né?
Sim.
E nesse ponto, um dos aspectos que surge em uma sociedade que se pauta pelo consumo é justamente o padrão de consumo. A gente pode pensar que isso ajuda a construir uma identidade de um sujeito,
sim,
né? E claro que com isso a gente vê alguns grupos que surgem nesse sentido. Nós falamos, por exemplo, de grupos que são sociais e que se articulam de acordo com características em comum. Eu vou dar um exemplo, né, que me lembra da minha adolescência, que foi quando eu fui metaleiro. Pois é, né? E você tem sempre a mesma coisa. Eu lembro do momento que eu queria bastante comprar um coturno, aquelas botas enormes e extremamente desconfortáveis e caras, bastante caras, porque se letra de uma música, né, do nosso querido Cazuza, né, a letra que é a letra de ideologia, que olha só que interessante como é que ela fala algo muito parecido com aquilo que o Moisés acabou de mencionar, a letra já está no jeito aí. Nós temos aí o nosso simpático Cazuza mencionando que meu partido é um coração partido. Atenção, isso aqui foi, já, pode ser algo alvo de provas, uma análise como essa. Meu partido, está trabalhando essa palavra partido como algo relacionado ao universo político, da representação política. É um coração partido. A palavra partido no segundo verso mostra a desilusão.
A descrença.
A descrença.
Fruto desse momento que a gente vive, tá, gente? Não exatamente século, ó, exatamente anos 2000, mas o Cazuza já está mostrando que com o final da Guerra Fria já existe uma descrença com esses grandes modelos explicativos da realidade. Sabe o que eu estou colocando na mesa nesse aposto gigante aqui, galera? É o seguinte, depois que a Guerra Fria chegou ao seu auge, você não tinha mais essas ideologias, tipo capitalista e socialista, como um verdadeiro farol que iluminaria o caminho da pessoa ad infinito. Ou seja, você não acreditava mais nesses modelões, ó, minha vida é essa. Não, você tem uma fratura, você tem uma fragmentação das vontades. Isso. E essa letra fala de uma maneira brutal. Continua suas declamações. Tá,
qual que é o lance aqui? Se o meu carro partido é um coração partido, se as minhas ilusões estão todas perdidas, se aquele garoto que um dia pensou em mudar o mundo, hoje frequenta as festas de um grupo elitizado, uma única coisa que tem a salvar é a ideologia. Ideologia, eu quero uma para viver. Eu quero um grupo, um conjunto de ideias, um conjunto de valores ao qual eu posso me apegar e ao qual eu posso chamar de meu. De modo que construa essa identidade que em algum momento, por conta dessa desilusão, eu perdi. Olha como é que essa letra é muito interessante, né?
É muito interessante você falar dessa desilusão. Eu vou usar uma palavra muito específica que o Nietzsche adora, que é o niilismo. É uma palavra muito legal, que é essa ausência, vamos dizer assim, de perspectivas, esse vazio, é como se você entrasse numa completa ausência de sentido de tudo que existe. O Nietzsche, na sua filosofia, ele quer combater isso, ele quer combater exatamente esse sentimento de descrença. Na letra, você tem o Cazuza meio que interpretando uma ideologia, porque em tese você não sabe que está sobre uma ideologia, quando você não tem uma consciência, usando uma linguagem bem marxista. Mas um ponto legal é que o Cazuza está mostrando como que a ideologia é uma construção, como que a ideologia é algo que dá sentido ao mundo. São as lentes do seu óculos que te levam a enxergar as coisas de um jeito assim ou assado. E as bolhas sociais, elas estão imersas em grandes ideologias, mas a gente pode pensar em ideologias menores, ideologias mais capilares, se a gente for pensar assim. Não necessariamente ideologia, mas poderes que traçam.
Só queria fazer um comentário aqui respondendo a dúvida da Isadora, que perguntou sobre temas polêmicos. Ô, Isadora, até na última live alguém fez um comentário e foi uma fala do Flávio que a gente gostaria até de replicar. Existem duas coisas para a gente pensar nessa situação. A primeira delas é como é que a gente vai medir o que é e o que não é polêmico? Por exemplo, a questão da vida em bolhas sociais ou bolhas digitais, a vida em bolhas, não necessariamente implica polêmica, né? Você trabalhar com grupos identitários dentro da sociedade, isso não precisa necessariamente chegar em uma coisa, por exemplo, com polarização política. É uma possibilidade de abordagem. Então, nesse sentido, eu particularmente não vejo esse tema como um tema, de fato, polêmico. De qualquer maneira, sendo ou não polêmico, sendo ou não um tema que vai cair ou não cair no Enem, esse nunca deve ser o foco de análise quando a gente está pensando em sociologia ou em coisas ligadas a isso. Moisés falou logo no começo que o que nós temos aqui é um conjunto de repertório que, se nós soubermos usar bem, você conseguirá utilizar em diversos temas. Por exemplo, a discussão que a gente acabou de mencionar aqui sobre Bauman, ela passa diversas questões, até mesmo teve um outro comentário que falou sobre a telemedicina, né, que embora não seja um tema que a gente vá abordar nesse momento, que eu acho que ele é bastante
específico,
muito específico, é fora um pouquinho do nosso foco hoje, é algo que pode ser relacionado com esse tipo de interação bastante distanciada. Então a gente vê aqui que o mesmo eixo teórico pode levar a outras discussões. Portanto, no fim das contas, esses temas que são, entre aspas, eu gosto de botar essas aspas, polêmicos, eles podem ser interessantes para que a gente possa entender procedimentos e teorias que podem aparecer em outras aplicações. Além disso, também é interessante pensar, né, até mesmo num outro tipo de questão. Se eu for pensar propriamente, né, numa hora de fazer um texto, eu nunca devo focar em adivinhar o tema. A gente parte do pressuposto que saber ou não saber o termo de antemão não garante que você vai fazer um texto realmente bom. Garante que você vai saber o tema. Só isso. O texto bom depende de uma atividade, inclusive, do pensamento e da organização das ideias. Enfim, como a gente sempre fala, né, o escrever bem é sempre o pensar bem. Por isso, o nosso foco é na análise da ideia. Beleza? E uma outra coisa que eu gostaria de comentar, de uma outra dúvida que surgiu, é a questão sobre eventuais, o que alguém perguntou sobre provas concretas. O que se chamam de provas concretas? Por exemplo, nós vemos aqui alguns exemplos interessantes. A gente analisou aqui, além das charges, nós também mostramos o exemplo dos dois bares. Então, é uma prova concreta de duas bolhas sociais.
Exato.
Né? A própria questão dos grupos que existem em sociedade, isso também é uma prova concreta. Só toma cuidado, gente, para não pensar em prova concreta como coisas apenas respaldadas por números.
Exato.
Não é isso. Ah. Uma teoria explicada é uma comprovação de algo, se ela for devidamente explicada. A caracterização de um fenômeno é a comprovação de algo. Não necessariamente você precisa de um número, você precisa de uma fundamentação. Essas coisas não necessariamente são a mesma, beleza? Bom, e aí nós podemos pensar num negócio. Estamos falando aqui da formação dessas bolhas sociais. Esses indivíduos que ficam em grupos tentando entender o que acontece, o que rola, né, no mundo de acordo com uma visão específica, será que isso não forma uma espécie de uma realidade muito particular daqueles grupos?
Sim.
Como é que isso é formado?
Antes de abordar esse ponto, eu tenho que tocar um assunto que eu acho bem interessante. Vocês estão vendo como que dá um nó na cabeça de ficar pensando que o cara, ao mesmo tempo, ele é de um grupo, por exemplo, que é favorável a um tipo de política, mas ele tá na pelada com a galera que tem um outro tipo de relação, e ao mesmo tempo esse cara tá num grupo religioso. Vocês estão vendo que as bolhas, elas têm interseções? Se a gente começar a pensar assim, as bolhas devem excluir, não devem excluir, você está começando a tatear qual que é o métier, o campo de atuação do sociólogo. Um sociólogo, ele vai estudar exatamente como que essa sociedade, ela se estrutura, se ela tem uma organização, se ela tem uma mecânica, para a gente usar essa sociologia do início do século, do final do século XIX. Então, por exemplo, se a gente pensar no Weber, é um cara que vai pensar na mecânica da sociedade em grandes grupões, estamentos, por exemplo, que é um grupo onde que você tem privilégios de determinadas pessoas. Pensa aí na Idade Média, aqueles são estamentos. Um grupo tem privilégio em relação ao outro. Agora você tem uma casta, o Weber analisa isso, que é um outro grupo. Agora você tem uma classe, que o Weber analisa de uma perspectiva um pouco diferente do Marx. O que eu estou querendo dizer? As bolhas, os grupos sociais, eles estão na sociedade, só que na sociedade contemporânea você tem mais possibilidades, mais espaços de interagir nesses grupos. Mas o que você tem que estar claro na cabeça é que a sociedade ocidental, ela tem essa configuração orgânica, vamos dizer assim, e dá para você pensar nesses grupos em grandes teorias que explicam comportamentos. Por exemplo, Titi Barbudo lá, Titi Marx, ele fala, por exemplo, que a organização da sociedade se dá por estruturas econômicas. O Weber, ele já vai analisar uma coisa mais por tipo ideais e com uma perspectiva mais cultural. O Durkheim vai ver a sociedade mais como um organismo. O que você precisa saber? Tudo isso num texto? Não, mas você entender que a estruturação de uma sociedade se dá a partir de uma espécie de cimento, alguma coisa, para uma prova. Beleza? Esse é um ponto que eu tenho que deixar claro para vocês. Agora, um outro ponto. As redes sociais e as bolhas digitais têm umas especificidades muito legais que eu acho interessante a gente trabalhar, exatamente porque tem muitos temas que podem decorrer a partir disso. Quer comentar alguma coisa, Dani?
Acho que um negócio que é interessante a gente pensar nessa perspectiva, né, da formação desses grupos, dessas bolhas, está muito ligado a tentar entender que nós estamos analisando uma dinâmica social, né?
Exato.
E a dinâmica social é sempre complexa, né? Lembrando aqui que o fato das bolhas existirem é uma coisa que faz parte dessa história dessa sociedade. Então, você está tentando ver como é que isso aqui acontece. Eu gostaria de que o Rodrigo, eu concordo perfeitamente com o seu professor. Olha que interessante, ele disse aqui que a professora mencionou que uma informação bem interpretada vale muito mais do que um dado vazio. É isso. Usar uma ideia, usar uma coisa, interpretar bem, fundamentar bem, isso é argumento. Dado por dado, é só um dado.
Beleza? Exatamente. É uma coisa interessante para a gente pensar, então, as bolhas sociais. As bolhas sociais que são as bolhas específicas da internet. Olha só, a internet quando ela nasce, não vou nem entrar nessa abordagem do cyberespaço, da cybercultura e de que ela vai ser divulgada a partir dos anos 90, anos 2000. A internet eu sei que é uma coisa lá da Segunda Guerra Mundial, a gente não vai entrar nisso, mas o que eu quero deixar claro, a internet quando ela nasce, e por fins militares, e depois quando ela é difundida, você tem uma noção de que a internet necessariamente vai produzir liberdade. Esse ponto eu acho nevrálgico. Por quê? A internet, nevrálgico, é um ponto importante. Porra, gostou?
Sei, agora falou a linguagem da gente.
Então, a internet, ela tem essa perspectiva, tem tanto muitos ativistas e muitos movimentos interessantíssimos que defendem essa liberdade na internet. A gente não poderia nem pensar, por exemplo, em liberdade de imprensa no como se discute hoje, sem uma certa liberdade na internet. Só que, porém, apesar da internet ter essa configuração e essas perspectivas e essa ideia de ser um espaço da liberdade, você tem que estar ciente que quando você clica lá no link, concordo com esses termos, ou quando você está compartilhando coisas no Facebook, ou quando você está digitando no Google, ali você está deixando o seu perfil e traços, e dando muitas vezes autorização, para que um determinado mundo na sua rede se configure. Então, um aplicativo, ou melhor, um instrumento de busca na internet como o Google, ele vai sim segmentar a sua visão de mundo. Por quê? Tem uma coisa que eu acho muito interessante que chama Machine Learning. O que é isso? É um tipo de aprendizado em que, por exemplo, o Google vai desenvolvendo a partir das suas pesquisas anteriores. E aí vai traçando um perfil. Você está vendo que, a partir do momento que vai traçando o perfil, o Google está te colocando dentro de uma caixinha e ele vai tentar te aproximar das pessoas, conectar as pessoas que estão juntos dessa sua caixinha. Se a gente for pensar, o Facebook trabalha também com essa forma. À medida que você vai curtindo determinadas coisas e vai compartilhando, naquele mar de informação, o Facebook vai sim segmentando. Então, o ponto que eu estou querendo chamar a atenção é, as redes sociais, elas contribuíram sim para um fenômeno novo de bolha, que é a bolha digital. E uma bolha que segmenta ainda mais do que a bolha social. Por quê? Essa informação é muito importante. Eu acredito que você já possa ter ouvido falar disso. Mas os algoritmos que são trabalhados nessas redes, eles favorecem aquilo que propicia emoção extrema. Então, quando você tem no YouTube, ou então no Facebook, ou no Instagram, o Twitter é a terra de ninguém, né? É um velho oeste. Mas quando você pensa nessas redes sociais, o que está em jogo? Algo que dê impacto é algo que mexe com a sua emoção. Algo que é mais trabalhado, rebuscado, que desacelera, não tem o impacto que tem, por exemplo, algo emocional. Então as redes sociais, elas são calibradas para trabalhar o tempo todo com algo que seja o quê? Emocionante. E isso vai gerar uma polarização dessas bolhas, porque você vai ter um bando de gente que pensa igual a você, conectado por uma ideia forte. Uma ideia forte no sentido de emocional. Esse
filme bem legal, que fez 20 anos esse ano, um filme que se tornou um clássico. Se os algoritmos estão aí e acabam formando uma espécie de uma realidade virtual, isso me lembrou muito Matrix, não lembrou não?
Matrix.
Está aí na imagem na tela, grande Vitinho. Olha só, galera, o filme Matrix de 1999, um clássico, quem não viu tem que ver esse filme, é muito interessante. Entre as muitas coisas, não vamos aqui analisar, aprofundar a análise do filme, mas entre as muitas coisas que se trabalha ali é a existência de uma espécie de uma realidade controlada por máquinas, olha que coisa interessante, e que oferece aos humanos, às pessoas ali inseridas, uma série de sensações e tudo mais que são falsas, que não são reais. A realidade seria uma coisa muito pior, muito mais densa. Olha que coisa legal. será que essas bolhas, esses algoritmos formando essas bolhas, não nos deixam uma realidade que é também virtualizada?
Sim.
E que com isso faz com que esses grupos que se formam a partir de interesses acabam enxergando a sociedade de uma maneira muito, mas muito, muito, muito particularizada, quase que, né, de uma maneira alienada, quase não alienada,
sim,
né?
Tem um livrinho que eu li um capítulo muito foda sobre isso que chama Como a Democracia Chega ao Fim. Eu li esse capítulo essa tarde. Cara, é sensacional porque tem um capítulo que fala exatamente, o livro chama-se isso, Como a Democracia Chega ao Fim. Tem um capítulo que fala das tecnologias e desse cyberespaço na constituição, vamos dizer assim, de extremismos políticos, que é um fenômeno muito recente que tem acontecido no mundo. E aí, nesse capítulo, o autor trabalha de como que estas bolhas sociais, elas são amplificadas e são selecionadas por esses algoritmos que levam as pessoas a ter uma falsa impressão sobre o espaço na qual elas estão inseridas. Eu comentei isso na chamada desse vídeo, de como que no Brasil, por exemplo, perto da eleição, determinados grupos tinham certeza que o seu candidato ia vencer e não venceu. Por quê? Isso é uma amostra cabal, uma prova de como você estava inserido numa bolha social que te dá uma percepção completamente distorcida da realidade. Que o algoritmo, com as suas curtidas, vai juntando aquele tanto de gente que pensa do mesmo jeito. Imagina que você é uma pessoa estranha que gosta de comer, por exemplo, pão com Toddy. Eu já conheci uma pessoa assim. Eu tenho certeza, se você começar a pesquisar esse pão com Toddy dentro do pão, tá, gente? Isso que eu tô falando, não é o pão e o Toddy separados, não. O recheio do pão e o Toddy. E aí, é isso que eu tô falando, essa bizarrice. Não faço isso. Mas aí...
com tanto detalhe assim, é um amigo meu, né?
É um amigo meu. Pensa, a rede social vai colocar esses caras todos juntos. E aí você não vai se sentir tão estranho assim de comer o seu pão com recheio de Toddy. E aí você vai ter uma percepção de que isso é um grupo mais relevante dentro da sociedade.
E isso tem um negócio que às vezes gera tretas horrendas. E eu vou falar disso e vou sintetizar o que nós fizemos até agora. Esse lance de às vezes você identificar, achar que aquele seu comportamento encontra reverberações e isso acaba gerando uma força, mesmo em coisas bizarras, gera muitas vezes algumas coisas bem tensas. Darei dois exemplos. Primeiro exemplo é a ascensão de movimentos como supremacista branco em países como Estados Unidos e o Canadá. Nós temos aí, crescendo muito na internet, esse tipo de ideia, né, que prega realmente a existência de uma supremacia, ideais que são ideais racistas, ideais que são de violência e tudo mais.
E aí lembra do algoritmo que enfatiza coisas ligadas a emoções fortes e ideias extremamente intensas. Isso vai gerar uma aglutinação desses caras.
E aí a pessoa que tinha aquela ideia, começa a pesquisar, começa a procurar participar de fóruns, começa a receber cada vez mais informações apenas daquele grupo. E isso acaba engrandecendo esses grupos, o que é muito sério, né? E além disso, tem um outro tipo de situação que surge nos dias de hoje, que é uma bolha, uma das várias bolhas, essa também digital especificamente, que são os chamados incels. Os incels, os involuntary celibates. Os celibatários involuntários, com o nome que eles se dão, que seriam o quê? Vamos entender, vamos falar brevemente. Seriam basicamente homens que, por fatores X, não vamos entrar neles,
são muitos,
acabam não tendo nenhum tipo de sucesso amoroso ou sexual com mulheres, e acabam, por conta disso, a criticar e a gerar uma série de culpabilização da sociedade como um todo. E fazem categorizações que culpabilizam a sociedade. Por exemplo, um sujeito considerado um homem bonito, eles chamam de chads. As mulheres atraentes que ficam com esses homens, eles chamam de stacies. E eles vão categorizando isso, mostrando que existiria uma sociedade que os coloca como... que os nega esse acesso ao amor, ao sexo, ou seja lá o que for. Isso tem gerado situações assustadoras. Em fóruns que vão surgindo tanto na internet quanto nas camadas mais profundas aí da internet, vão também se disseminando práticas que incentivam estupro, assassinato, crimes de ódio, como aconteceu recentemente, tivemos dois casos, um caso em que um rapaz, jovem, chegou com uma faca e um revólver e matou 6 pessoas. E o outro que dirigiu e atropelou essas pessoas, fazendo referência ao primeiro ataque, ambos se declaravam desse grupo em céus e queriam se vingar dessa sociedade. Uhum. Olha que coisa pesada. E olha como é que isso é muito sério. Muitos adolescentes são cooptados por isso. Às vezes por as questões de não se sentir bem consigo mesmo, tarará, vai entrando nesse tipo de bolha e essa bolha vai insuflando um tipo de comportamento bastante perigoso.
Isso é tão legal que você jogou, porque você já respondeu uma pergunta aqui do senhor Vitor Marx. As bolhas podem carregar em preconceitos mais violentos também. Me vem em mente aqui o caso Charlottesville e outros similares. Sim, algumas perguntas aqui sobre o Nietzsche e a indústria cultural eu comento daqui a pouco, porque o André levantou a bola para eu falar da Hannah Arendt, como que ela analisa essa situação, não necessariamente as bolhas sociais, tá gente? Ela não toca nesse assunto, mas ela analisa a sociedade contemporânea e ela parte de um evento, que é o totalitarismo, para pensar por que que aconteceu o totalitarismo, o que que deu errado, se é que a gente pode pensar assim, na sociedade contemporânea, que a gente teve um fenômeno semelhante, por exemplo, ao fenômeno de Hitler na Alemanha, com o extermínio de milhares de judeus, testemunhas de Jeová, gays, porque o espectro é grande de eliminar. Por que que isso aconteceu? E a Hannah Arendt, ela toca em assuntos que são muito pertinentes, por exemplo, como a solidão, como a sociedade de massas, e eu vou fazer uma breve exposição tanto do que está presente no livro Origem do Totalitarismo, se você quiser amarrar aí no seu repertório, como no livro A Condição Humana. Vou começar falando rapidamente do livro Origem do Totalitarismo. Esse livro é dividido em três partes, onde que ela vai analisar primeiro a especificidade do judeu na parte 1, depois a parte sobre o imperialismo, e na parte final ela fala por que que o totalitarismo começou. E aí ela fala uma coisa que é muito emblemática da nossa sociedade, que a gente é uma sociedade de massas. O que que é a massa? A massa é uma coisa que pode ser qualquer coisa. Você mexe, a massa pode virar um bolo, pode virar um... Ela é amorfa, ela se transforma. Então a gente vive numa sociedade em que o corpo social, você tem uma presença enorme de massas. E como que essas massas são? Esses indivíduos, eu dei um zoom agora e estou olhando para um indivíduo. Esse indivíduo, ele é solitário, esse indivíduo não vê sentido no seu mundo, porque ele está num processo de alienação. Esse indivíduo, ele perde, segundo a Hannah Arendt, a sua capacidade que o faz humano, que é a capacidade de pensar. Como assim? Para a Hannah Arendt, pensamento é um diálogo que você tem consigo mesmo, e você estabelece reflexões. O que que ela fala que é parecido com algum elemento, mas radicalmente diferente na perspectiva metodológica de cada um, com a escola de Frankfurt? Ela fala que a gente pensa e faz um diálogo com a gente mesmo, mas quando a gente age como massa, a gente faz o quê? Apenas um cálculo da ação. E quando a gente faz esse cálculo agindo como massa, você não reflete, você simplesmente naquele seu mundo que está se abrindo ali, do seu comportamento, da sua casa, do seu trabalho, você está usando um cálculo para se dar bem dentro desse mundo, sem a dimensão de que você está numa sociedade onde existe um espaço da coletividade, onde existe um espaço da troca, você não está ciente de que o mundo que você vive foi construído a partir desses valores. E aí o X da questão é muito legal que a Hannah Arendt põe num ponto. Por que que a massa ela é individual? Por que que ela está alienada, em certa medida, sem noção da sua dimensão pública? Porque instituições, quando têm fragilidades ocorrendo, igual eu falei do Bauman lá atrás, quando as instituições estão fracas, segundo a Hannah Arendt, amplia-se o espaço para credulidade. Sabe o que que é credulidade? Credulidade é quando você avalia se algo é verdadeiro ou não, não pela demonstração da verdade, não por um diálogo, às vezes, que promete embate. Troquei ideia com o André aqui, ele discordou do meu ponto, a gente troca ideia, verdade se produziu. É uma visão sofista da verdade, mas é a verdade. Ou a gente faz uma demonstração científica e a gente possibilita a verdade. O que que está em jogo? Quando você trabalha com as massas, você... essa dimensão de produzir no diálogo, no encontro, essa verdade, ela vai se esvaindo. E aí você entra na credulidade, você aceita um regime de verdade às vezes. Pensa num algoritmo, ou pensa numa propaganda, no caso do livro da Hannah Arendt, ou pensa numa ideologia muito forte de mundo, você vai ver o mundo a partir de um determinado olhar. E aí esse ponto é muito importante para a bolha social, gente. Quando você vai vendo esse mundo a partir de um determinado olhar, seja por uma ideologia, seja porque a propaganda está te levando a isso, você vai ter uma visão ficcional do mundo. A Hannah Arendt fala isso, que os regimes totalitários usaram e abusaram da propaganda para criar um ambiente ficcional onde você que se sente isolado se sente incluído dentro de alguma coisa. Tá vendo como que a bolha social ela é forte, mas ao mesmo tempo frágil? Porque ela inclui o indivíduo num mundo que faz sentido para ele. Então os comedores de Todd com pão vão se sentir incluídos no mundo que faz sentido.
De passagem, há mais comedores de Todd com pão entre o céu e a terra do que jogo Nossa Mãe
Filosofia. Aí, tá vendo? Né? Tá aparecendo aí.
E cara, pra não deixar a piada, a Natália Curtis.
Exatamente.
Coisa boa, foi uma Natália nós aí.
E aí, gente, fechando esse raciocínio, esse homem que está atomizado, ou seja, voltado para si mesmo, ele vai ter um mundo ficcional onde tem muitas conspirações e isso vai fazer sentido na cabeça dele. Dentro desse mundo ficcional, ele não vai ter clareza do que é falso, do que é mentira, e ele vai viver dessa forma, sempre calculando de forma que faz sentido no mundo que ele está estabelecendo. E aí, o que vai acontecer? Ele vai viver um mundo com uma visão ideológica desse mundo. E ele não vai conseguir se conectar com as pessoas. Isso se dá principalmente por causa desse problema da solidão. A Hannah Arendt, ela coloca uma situação que é muito legal de como que a gente está junto, mas ao mesmo tempo sozinho. E aí a gente tem umas charges, o senhor André vai comentar.
É,
são charges sensacionais que evidenciam como que no dia a dia a gente consegue perceber que a gente tem muita gente, mas tá sozinho.
E páginas agora em inglês, nós somos bilíngues, que coisa maravilhosa.
Traduza você.
Sensacional, vamos lá, vamos gastar meu inglês também, que eu fiz Duolingo. Né? Olha só, galera, sente só, a primeira aí que nós temos é exatamente essa ideia da solidão compartilhada. É curiosa essa ideia, solidão que é compartilhada. I'm so lonely, né? Eu sou tão solitário, ou estou tão solitário. Nós temos aí, analisando a construção do texto, duas pessoas que pensam a mesma coisa. Entretanto, essas pessoas estão isoladas em janelas diferentes. Estão colocadas aqui de maneiras separadas, mas que têm algo que as une, uma tal solidão.
Comentário, elas estão atomizadas, voltadas para si mesmo, destituídas da sua noção de público. Senão, elas trocariam essa ideia pela janela e falando, estamos tão solitários. Opa, peraí, e aí, como é que você tá?
E um outro detalhe, a gente pode fazer aqui um paralelo com a questão da bolha, né? Se a gente pensar que essas próprias janelas podem ser as diversas bolhas, no momento em que eu, o simpático, ou não, talvez não tão simpático, o André adolescente era metaleiro e gostava de se firmar metaleiro, e eu deixava de conviver com qualquer pessoa que fosse, sei lá, do grupo dos pagodeiros, não vou, que é isso, de maneira alguma, isso aqui acabava nos separando, colocando cada um de nós dentro de uma determinada janelinha.
E assim, tem uma palavra-chave da Hannah Arendt para pensar isso, que ela usa dentro desse universo que eu tracei para vocês, é a relação indiferente. A indiferença em relação ao outro, ela possibilita uma série de coisas que é, inclusive, esse comportamento de massa agressivo. Ela fala muito disso.
Agora, a próxima imagem que nós temos aí, essa imagem é forte, eu acho ela bem interessante. O pensamento compartilhado entre as duas personagens é I wish I had more money, ou em outras palavras, eu gostaria de ter mais dinheiro. Eu desejo ter mais dinheiro, ou algo parecido com isso. Então, nós temos algo muito curioso, porque evidentemente, de acordo com os traços verbais e não verbais, a construção desses personagens, a gente percebe que um deles é possivelmente um morador de rua, ou pelo menos alguém que está numa situação de mendicância. Enquanto o outro, pelo porte, pela posição, por como está sentado, pela maneira confortável, pelo terno, parece ser alguém bem abastado, alguém com uma situação de vida favorável.
Só respondendo o Ramon ali, ele está perguntando de sociedade atomizada. Sociedade atomizada é uma sociedade que tem um corpo social, mas que as pessoas não trocam entre si as suas experiências, elas não têm o espaço da praça, do debate, elas não têm o espaço do confronto, porque a gente tem uma noção equivocada de que democracia é consenso, de que o tempo todo tem um bando de gente trocando ideia, felizinho e chegando na mesma resposta. Não, democracia é embate, é confronto que leva você a mudar de ideia. Não é um confronto polarizado. Por que que acontece? A bolha social, ela te faz reproduzir apenas mantras, que é aquela ideia que eu estou falando da configuração de uma ideologia que é potencializada muitas vezes por uma visão atomizada, ou seja, separada do mundo. Atomizado significa que você está voltado para si mesmo, e uma sociedade atomizada é uma sociedade dos indivíduos. Você não pensa numa coletividade, ao grupo dos jogadores de futebol. Você está pensando naquele indivíduo que está dentro do grupo de jogadores de futebol, joga bola, mas não produz nada coletivo, não faz um churrasquinho no final da pelada. Sacar a ideia? É mais ou menos por aí. Então, atomizado é aquele que está voltado para si mesmo.
Voltando aqui para a análise, ótimo, né? Sim, galera, excelentes perguntas, viu? Boas participações. Infelizmente, não dá para responder todas, mas nós estamos gostando bastante, tem muitas coisas bem legais sendo feitas. Valeu demais, esse é o espírito. E aqui, galera, para completar essa análise, repara que a noção da indiferença nessa charge ela é muito nítida. Quando, por exemplo, o sujeito que está querendo mais dinheiro porque gostaria de ficar mais rico tem esse pensamento e não percebe que ao lado dele existe alguém cujo pensamento de querer mais dinheiro reflete uma necessidade básica, possivelmente, você vê aqui a completa separação. E nessa separação nós temos, evidentemente, nessa hora, uma sociedade que está fragmentada. Essas duas pessoas, embora estejam no mesmo ambiente social, um está do lado do outro, estão completamente separados. E, obviamente, isso aí não faz bem para esse tecido social, certo? Terceira charge. Eu particularmente gosto dessa aqui. I alone cannot change the world. Eu não posso mudar o mundo sozinho. Dizem todas as pessoas.
Desesperança, vazio, solidão, mas tá todo mundo juntinho.
E todo mundo na mesma. É, aí vem, vai sair aquela frase baraníssima. Depende de nós.
Sabe, tá bem, mas é, eu quero, posso levantar embora?
Não, você gente. Não pode, você tem que cumprir seu trabalho.
Verdade.
É, poxa. O que acontece aqui? É, por mais que pareça um clichê, nós temos aqui uma ideia muito simples. Se essas pessoas talvez estivessem articuladas entre si, esse pensamento não faria sentido. Afinal de contas, todas elas reclamam de não poder mudar o mundo sozinha. Mas e se mudassem juntas? Aí a mesma coisa, olha só que interessante. Aqui a gente pode pegar, lá no comecinho a gente falou das ramificações das bolhas nos grupos, no caso, políticos. Ah, um grupo de direita que tem milhões de ramificações e que brigam entre si. Um grupo de esquerda que tem milhões de ramificações e que brigam entre si. Onde é que eles vão chegar? Eles vão chegar em brigas que vão se reforçar e cada um não conseguirá a coesão. Porque atomizados, separados, aglutinados, cada um em seu próprio grupo, eles não formam um todo. E ao não formar um todo, de fato, nada é feito. Cada um vai fazendo a sua própria vida.
Nesse livro que eu estou falando das democracias, tem... Ah, não, esse é um artigo que eu li, perdão. Que fala de como que eles fizeram uma pesquisa, depois eu lembro, coloco nos comentários para vocês aí, de que discussão em comentários do Facebook, que eu adoro ir lá ver, eu sou um idiota.
Corajoso.
Mas essas discussões, elas não mudam o pensamento de quem está entrando no debate. O que acontece ali? Você tem uma reprodução de uma máxima de uma bolha contra a outra. É como se você tivesse num estádio gritando um canto de guerra para valorizar o seu time em detrimento do outro. É isso que é o comentário. Porque você tem duas bolhas se encontrando. E o que a Hannah Arendt está falando é que o agir político, está mais no livro Condição Humana, é um agir que parte da troca, mas como eu disse, uma troca em que você tem uma produção da verdade na relação do entre-lugar. Como assim? É, as pessoas discutem qualquer coisa, estando abertas para entender que existe uma dimensão sua que é coletiva. Você não é só esse corpo sozinho aí, filhão. Você é a sociedade. Você tem essa outra dimensão que está sendo esquecida por uma série de fatores.
E para a gente fechar esse ponto, já partir para a nossa síntese, a última imagem aí, ela tem muito a ver com essa ideia também da polarização. Olha só, dois soldados, um mirando a arma para o outro, ambos pensando, I don't want to kill him, but he wants to kill me. Aqui nós temos uma ideia, traduzindo, né? Eu não quero matá-lo, mas ele quer me matar. Os dois pensando isso. A princípio, os dois não querem matar o outro, e a princípio, os dois vão acabar se matando.
Uhum.
Né? Olha que coisa interessante. Quando você gera dois grupos ideológicos tão separados e que não dialogam, você não tem também a noção do outro. E ao não ter a noção do outro, você o enxerga apenas a partir da sua própria ideologia, a partir da criação da realidade que você está inserido. De modo que, no fim das contas, a polarização ainda fique óbvia.
Agora, cuidado. A gente enfatizou isso a live inteira. Isso a gente está percebendo no mundo contemporâneo, independente das redes sociais. As redes sociais enfatizam esse fenômeno. Eu vou citar uma coisa muito interessante de um autor chamado Tocqueville. Não vou desenvolver porque a gente não tem tempo. Lá no início do século XIX, ele falando da democracia americana, ele apontou algumas contradições, na verdade, uns paradoxos que a democracia tem. E por isso que ela é frágil. Olha que legal. Só vou ler basicamente esses paradoxos que eu coloquei para vocês aqui, ó. Paradoxo 1. A gente vive num espaço onde que as pessoas gostam da verdade, mas as pessoas não estão dispostas a pensar para encontrar essa verdade. Paradoxo 2. A gente ama a liberdade, mas a gente é indiferente à questão política. A gente prefere cuidar das coisas da nossa casa. Não vou mexer com esse negócio de política, não. Você quer ser livre. Terceiro ponto que ele coloca. A democracia é um espaço da liberdade de expressão, mas existe algo chamado tirania da maioria, que é quando, como se fosse uma bolha social, decide linchar determinada pessoa por determinado comportamento que essa pessoa teve no espaço público. Então é muito interessante que o Tocqueville, lá no século XIX, está alertando por esse problema de despolitização e de você viver só na sua casa, na sua panelinha, na sua bolha social.
Como é que é contemporâneo, né?
Extremamente contemporâneo.
Pois é. Agora, tá uma treta, vamos ter que montar isso num texto.
Isso.
Como fazer? Bom, chá comigo. Olha só, vamos começar a interpretação do nosso texto, abrir a nossa introdução, pensando em o que, que são essas bolhas sociais. Você pode introduzir seu texto fazendo uma breve definição ou até mesmo dando exemplos dos grupos que se formam. E aí colocando uma tese, que eu acho que é a tese que estamos colocando aqui do início todo, que é a formação e intensificação dessas bolhas acaba fazendo com que a sociedade tenha prejuízos em sua vida, em sua coletividade. A análise legal aqui talvez seja por causas e efeitos disso. Uhum. Podemos levantar nas causas a ideia desse indivíduo individualista e sem identidade clara, que é o que apontou, por exemplo, o pensamento do Bauman, né? Mostrando que para construir a identidade forma-se dentro de muitas coisas padrões de consumo, gerando grupos que se formam a partir disso, pessoas que têm os mesmos comportamentos, que tentam se ancorar em algo semelhante. Podemos pensar, né, a partir disso, em possíveis efeitos que vão surgir. Esses efeitos, ah, é claro, também nas causas a gente pode mencionar o próprio algoritmo, no caso de você mencionar as bolhas digitais, né? Que vão potencializando esses grupos que se formam, né? Para o próximo desenvolvimento, trabalhamos com os efeitos. Nos efeitos, a gente pode ir mais para o lado da área, mostrando que um dos grandes prejuízos é a vida pública, a vida política em sua dimensão política. Ou seja, a atomização, a separação, a existência de grupos que se separam e que não são coesos, faz com que a sociedade perca a capacidade de se articular e de viver como um todo social, uma sociedade que de fato perde o seu caráter político, o seu caráter de coletividade.
Lembrando que política para Arendt não é partido. É uma relação em sociedade.
Existe a ideia de coletividade
nisso.
Então, nós conseguimos mostrar que a fragmentação dessas bolhas acaba despolitizando a sociedade, que é muito engraçado, porque a gente acha que a gente está politizando pra caramba.
Exato.
No Twitter, né?
Gente, Hannah Arendt, se você perguntasse para ela assim, e aí, a rede social, ela contribuiu ou não para um espaço mais político? Para ela, não. Isso são cenas para próximas discussões, tá? Não vou responder.
Intervenção. O que fazer? Bom, acho que um negócio que é interessante trabalhar é justamente trabalhar com a possibilidade de criar mecanismos de interação. E eu acredito que nesse sentido a educação pode ser um caminho interessante. Que, por exemplo, instituições de ensino, como as escolas, possam promover integrações entre grupos diferentes.
Isso é a tal da socialização, né?
É, mais ou menos isso. Não, mas não é apenas a questão dentro da sala de aula. Às vezes é realmente fazer projetos para fora da sala de aula. Levar, por exemplo, alunos para comunidades diferentes, bairros diferentes, trabalho com pessoas, trabalhos que vão fazer necessariamente se envolver com o que há de diferente. Ou até mesmo se envolver com a ideia diferente. Promoção de debates orientados em sala. Quando eu falo debate, eu debate mesmo, com tese e antítese, com uma disputa de ideias diferentes. Isso aí é algo que pode ter como objetivo. Alô? Pode ter como objetivo chegar, né, a um todo que lide melhor com as questões das diferenças sem formar as bolhas, dando um tecido social mais interessante. É nós?
É nós.
Então é isso aí, galera. Ficamos por aqui hoje. Agradecemos demais a participação. Foi sensacional. Obrigado a todos. Lembrando, tem material para baixar. Tem proposta para fazer, escreva seu texto e sempre, óbvio, recomende para os seus amigos. Se você não gostou, recomende para os seus inimigos.
Posso dar um recado final?
Pode dar um recado final.
Ô, gente, vocês têm que participar desse bate-papo e colocar suas questões, porque enriquece muito a nossa live. Muito obrigado. É isso aí, é nóis.
Semana que vem tem mais. Achei demagogo.
É, falou, verdade.